e disse: e haja luz. Falando do Big Bang, o grande caos primordial e todo o desencadeamento da criação que se deu desde então. Desde a nossa infância, geralmente os detalhes são as formas de captarmos informações que por vezes nos prendem a atenção, nos enriquecem em conhecimento, e as analogias, elas nos permitem melhor acesso a compreender uma determinada linha de conhecimento e informações, nos dando perspectivas variadas sobre um mesmo ponto em comum. Nos tempos atuais, a visão mais popular que temos sobre a criação é a que nos foi transmitida através da Gênese bíblica, que deriva da Torá, que deriva das tabuletas e textos sumérios. Embora até há pouco a maioria entre todos nós raramente ouvíamos falar sobre os sumérios. Em todo caso, fomos socialmente condicionados e limitados a observar e crer em uma síntese sobre as nossas origens e o princípio da criação. Essa que nos foi imposta de maneira absolutista em diversos aspectos. Ela é apenas uma das variadas perspectivas, porém, tão importante quanto as demais. E especialmente quando colocamos em melhores observações e analogias, certamente tudo fica mais rico, claro e produtivo dentro dessa jornada sagrada em nosso sempre crescente autoconhecimento. A visão científica nos traz uma perspectiva mais atualizada na linguagem de hoje, embora dentro de certos parâmetros ainda possua suas limitações. Cada um alcança a verdade que consegue suportar. E disse: haja luz. E no princípio era o caos. Terceira parte. Há muitos milênios e séculos, através dos séculos, a humanidade vem buscando descobrir os mistérios diversos sobre nossas origens e o cosmos. Como já comentamos, o Big Bang nos dá um referencial de como e de onde se deu a nossa cosmogênese. Os estudos e observações astronômicas têm progredido muito na medida do passar do tempo. A física e suas equações nos descrevem de forma coerente e consciente a expansão universal. A teoria do Big Bang nos concede saber como tudo isso se formou com uma linguagem bem atual e acessível, nos dando preciosos detalhes de como era, desde os primeiros instantes. Contudo, uma pergunta ainda nos deixa incógnita em mistério. Em um ambiente dentro do que chamamos de eternidade, totalmente carente de espaço, tempo e matéria, o que deu origem ao Big Bang? Se observarmos o espaço e medirmos a luz que vem das galáxias que vemos ao nosso redor, notaremos que as galáxias estão se afastando entre elas. O próprio espaço, ao que se percebe, está se afastando. A partir das medidas e observações, constata-se que está em processo de expansão. Mas, e se voltarmos as imagens dessa expansão para trás no tempo? Se voltarmos essa fita para trás, todo o universo se reconjunta. Teríamos todo o universo aglutinado em um único ponto, que certo dia deu o famoso Big Bang, que é a nossa referência para com como essa expansão se originou. A consciência divina, o ser onisciente, onipresente e onipotente, citado e presente em todas as culturas e antigas civilizações, criou o universo e tudo o que nele há, onde o próprio é o universo e toda a existência. Através da perspectiva judaico-cristã, fomos apresentados a informação sobre essa existência através do nome Deus. A partir do princípio de explosão e expansão daquele ponto, a primeira entidade que surgiu foram as radiações eletromagnéticas. Nós, humanidade, conhecemos ela por luz. E disse, e haja luz, e houve luz. Conforme aquele ponto inicial se expande, a tendência da temperatura dele é ir diminuindo. E a partir daí, surgem as primeiras partículas. Na medida que a expansão acontece e o tempo passa, vai esfriando. As partículas começam a se unir, formando os primeiros átomos. O universo é composto por radiações presas, por densos gás de núcleos atômicos e elétrons livres. Explorando um pouco nossa tabela periódica, o primeiro átomo, ao mais simples entre todos, é o hidrogênio. O universo é composto de 75% de hidrogênio, 25% de hélio e uma pequena quantidade de lítio. Uma fabulosa sopa de átomos começa a se interagir a partir daí e surgem as primeiras estrelas. Após a formação dos átomos, o universo resfria e com isso a densidade diminui. E com isso, os primeiros raios de fótons são liberados, assim emanando os primeiros raios de luz nesse universo escuro e neutro. Chega um ponto na existência das estrelas que, por alguma razão, o combustível primordial deixa de ser sustentável naquele corpo celeste. E esse vai espalhando seus átomos pelo universo. Eventualmente, o quanto mais o universo for expandindo, ele vai esfriando e colabora com a formação de água nos planetas. Essa é uma síntese da perspectiva científica sobre a criação, segundo a teoria do Big Bang, baseada na teoria da relatividade geral. Antes da comunidade científica afirmar que o universo teve um início, eram os religiosos e espiritualistas que faziam tal afirmação. A escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus se movia por cima das águas. E Deus disse que haja luz. E a luz começou a existir. E chamou a luz de dia e as trevas de noite. E disse também: faça-se o firmamento no meio das águas e separe as águas das outras águas. Fez-se o firmamento e dividiu as águas que estavam por baixo do firmamento das que estavam acima do firmamento. E assim se fez. Disse também Deus: as águas que estão abaixo do céu juntem-se no mesmo lugar. E o elemento árido apareça. E assim se fez. E Deus chamou o elemento árido de terra. Se observarmos com atenção, percebemos que a sequência narrada pelos textos sagrados sobre os três primeiros dias e a teoria do Big Bang, podemos observar que estão a nos trazer a mesma coisa. A teoria que o Big Bang nos traz é a mesma. Primeira coisa que surgiu: a luz. Segundo, os elementos leves. A água é formada de hidrogênio e oxigênio. Terceiro, a terra é formada por elementos mais pesados. E até o ferro é formado do núcleo das estrelas. Essa medida é encontrada na emissão de ferro no núcleo das estrelas. Logo, temos uma clara perspectiva de que as duas propostas sobre a criação é a mesma, apenas com diferenciações de linguagem, tempo e origem cultural. Deus, se referindo aos extremos, os céus como um deles, percebemos que é exatamente o que está sendo falado. Os céus e a terra é uma abreviação para se referir a tudo. A dualidade, a toda a criação. Existem muitos que levam tudo isso muito a sério, mas a maioria talvez ainda muito se limite a pensar que quando se fala os céus e a terra, esteja limitado apenas ao céu, o qual temos e nos referimos aqui, nesse planeta. Mas, se abrirmos a mente, percebemos que somos um mundo dentro de outro mundo que está dentro de outro mundo. E o que está em cima é como o que está embaixo. Falar sobre a criação buscando a face da unidade dentro da diversidade é um desafio que, por vezes, exige capacidade de abstração, desapego, especialmente das crenças limitantes, assim como vontade e fome de conhecimento. Chegamos à terceira e última parte do capítulo, e no princípio era o caos. Assim, seguimos nessa série de podcasts sobre a criação, que estamos a compartilhar algumas sínteses de estudos e referências que se correlacionam, tendo essas como origem as mais variadas culturas da antiguidade, assim como o berço de nossa civilização, a Suméria. É certo que o que estamos a compartilhar aqui é quase nada diante da vastidão de conhecimento e informações que temos nesse mundo, seja sobre esse tema e suas ramificadas variações, assim como sobre esses e muito mais, seja ainda em oculto por aqueles que se esforçam a guardar os segredos que, por direito, são conhecimento que pertencem à humanidade. Também existem aqueles conhecimentos que ainda estão intocados através do tempo. Mas uma coisa é certa: assim como a conexão suméria, a Érica e eu, existem muitos outros pesquisadores, buscadores, caçadores da verdade que está fragmentada, e todos nós devemos reunir esses fragmentos para podermos melhor entender a real mensagem que essa união quer nos passar. Qual a face que a reunião dos fragmentos pode nos mostrar? Ou quais faces? Para onde tudo isso pode nos levar? O autoconhecimento é uma verdade libertadora. O quanto nos conhecemos? O quanto você se conhece? O que está em cima é como o que está embaixo.